Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos inaugurando a nossa nova temporada de terror espacial, depois de uma super bem-sucedida temporada que a gente fez, né, de filmes de terror diabólico, não sei o quê, a profecia. Só que a gente estava tão acostumado, assim, a lidar com esse assunto que a gente, até nessa nova temporada que a gente está começando hoje, a gente continuou um pouco o assunto, né? O filme do dia é O Enigma do Horizonte, Event Horizon, um filme de 97, do Paul W.S. Anderson, com Lawrence Fishburne, Sam Neill, tem a Jolie Richardson. É um filme muito legal, pelo menos da minha juventude, né? Que é terror espacial e também tem uns elementos diabólicos, infernais, assim. Então tem tudo a ver, tanto com essa temporada que a gente inaugura agora, quanto com a que a gente encerrou também. Antes da gente começar a falar do filme, né? Bora dar um oi pros nossos ouvintes. Grande Diego Nunes.
Olá, pessoal, tudo bem?
E o grande Igor de Campos também.
Alô a todos e todas que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Qual é a história que vocês têm, assim, pessoal, tanto com esse filme quanto com o Paul W.S. Anderson, né? Que é um diretor, assim, que sempre foi muito metido com gênero, né? Até hoje em dia. E, pra mim, ele sempre ficou meio preso, assim, numa coisa meio entre o filme B, assim, de baixo orçamento, com, às vezes, um elenco de, né, nomes mais pesados, né? Atores melhores, um pouco mais de verba. Então, ele ficou num espaço meio híbrido, assim, fazendo uns filmes que eu acho que se ou fossem, né, com uma estética bem mais, né, de filme de alto nível e tal, seriam melhores, ou se ele abraçasse totalmente o lado mais trash, também ficasse nesse outro âmbito, assim, de B-movies e tal, mas ele fica meio que no meio, assim, então eu acho que ele tem uma carreira meio estranha, não sei qual é a opinião que vocês têm dele, né? Diegão, qual é a sua história com o Enigma do Horizonte e com o Paul W. Sanderson?
Eu tenho quase certeza, absoluta, quase certeza que eu assisti esse filme no cinema, quando saiu. Porque eu sempre fui um aficionado por terror espacial, né? Especialmente Alien. E esse filme estava sendo meio prometido como um filme inspirado também em Alien. Não uma cópia, mas era um filme cujas inspirações, uma das inspirações era Alien também. Eu sempre fui muito fã de filme de monstro espacial, tudo. Então eu fui assistir esse filme com empolgação no cinema. Acho que inclusive foi o Park Shopping. E eu, garoto, né, em 97, fui assistir o filme. E gostei desde o início. Achei um filme muito divertido, né? Me deu até um certo medinho quando eu assisti pela primeira vez. Então eu gostei muito do filme desde o início e nunca deixei de gostar. Assisti agora pela, sei lá, pela quarta vez, né, pro podcast. E admiro o filme especialmente pelos atores, pelas atuações de alto nível. Muita gente, muitos críticos na época. Esse é um filme, depois a gente vai falar, né? Esse filme foi um fracasso de público e de crítica, né? Quando saiu, eu realmente estava revendo as críticas americanas, né, dos jornais americanos, espalhados pelo mundo também, na Inglaterra, na Austrália, e quase nenhum crítico gostou desse filme, mas ele ressurgiu das cinzas, né? Quando foi lançado em VHS, depois foi lançado em DVD, e virou um cult para ser visto em casa. Uma das críticas, né, desse pessoal, na época, foi que você não liga pro destino dos personagens, os personagens são muito caricatos e muito pouco, muito superficiais, né? E eu não acho, eu acho que tem um pouquinho de construção, não é totalmente, não é super complexo, não são personagens redondos e humanos 100%, mas eu acho que os atores são muito bons e tem algum tipo de construção de personagem ali, sim. Tem vários personagens do filme que eu sou apegado a eles, que eu gosto deles, né, que eu gosto de... E eu acho, por exemplo, que o Alien Covenant, ele não conseguiu o que o Enigma do Horizonte conseguiu, sabe? O Alien Covenant, eu não sei o nome de 80% dos personagens. Não tô nem aí. Não sei o nome, não sei nada sobre o passado desses personagens. Eles morrem trucidados pelo Alien e eu tô nem aí pra eles. Mas o Enigma do Horizonte, todas as mortes...
É um filme do Ridley Scott, né?
Do Ridley Scott. E o Enigma do Horizonte, eu fico triste quando cada personagem morre. Eu fico mal. Eu fico, puxa, que pena. Então, por esse lado dos personagens e pelo lado também da direção de arte. Pelo lado você acha que o cenário e a nave, eu acho que são incríveis. E aí, quando você descobre que o filme foi feito meio às pressas, foi muito rápido, que todo mundo foi contratado meio que na hora, que era um filme que foi feito no intervalo entre um filme e outro, do Paul W.S. Anderson, eu acho que tem mais mérito ainda. Então, eu curto muito o filme. Eu sei que é um filme, não é um grande filme, né? Que não é um super filme, que não é tipo Alien, né? Que não é um marco da história do cinema, mas eu acho um filme decente. Eu acho que é um um filme justo. Eu acho que é um filme que vale o ingresso, sabe? Se você gosta do gênero.
Boto fé. Igor, você, sua história é parecida com a do Diego? Sua perspectiva? Dessa última vez que você assistiu, comparado com a primeira, por exemplo, né? Como é que ficou aí o Enigma do Horizonte, na sua opinião?
Bom, a última vez que eu assisti o filme, eu fiquei um pouco decepcionado, assim. Minha história, assim, não é muito parecida com o Diego, mas eu assisti esse filme assim que esse filme foi lançado. Esse é um filme de 1997, né? Então eu tinha 17 anos, e assim, esse filme ele também passava no Telecine praticamente o tempo todo. E sempre que ele passava no Telecine, sempre que ele era reprisado, eu parava pra assistir, porque eu gostava muito desse filme. E aí eu reassisti ele agora, né, por ocasião do podcast, e reassisti ele duas vezes, né? Eu confesso que a primeira vez que eu reassisti eu fiquei um pouco decepcionado. E a minha decepção, vou usar uma metáfora aqui, quem gosta de música, né, talvez pegue melhor, assim. Os anos 90 foi uma época que queria ser sinistra e transgressiva, sabe? Muito da arte dos anos 90 tem essa característica, né? Os anos 90 foram inaugurados com aquele Batman do Tim Burton, né, que era uma versão mais dark, mais obscura, mais edgy do Batman. E aí eu acho que muito do cinema e da arte dos anos 90 meio que queria pegar carona nessa pegada, assim, sabe? Tipo, eles viram que isso vendia, né? Então vamos fazer umas coisas assim, mais obscuras, assim, mais aterradoras. Então, quando eu era moleque, né, eu escutava metal, assim, o que fazia sucesso naquela época era no metal, né? Bandas como Deftones, era Slipknot, era Linkin Park.
Korn,
exatamente. E naquela época a gente achava que isso era uau, sabe? Isso era hardcore, isso era a coisa mais pesada que alguém já tinha feito.
Limp Bizkit.
Pois é, Limp Bizkit. Uau! Pois é, isso era pesado, isso era transgressivo. Mas aí, é claro, assim, tipo, os anos vão passando, né, e você vai adquirindo mais conhecimento, você vai entrando em contato com mais coisas, né, que são, de fato, assim, mais, bem mais pesadas e bem mais transgressivas, né, com outras formas de arte também. E aí você vê que aquilo não era tão pesado assim, sabe? Não era tão transgressor assim. Serviu muito bem para ser uma espécie de porta de entrada para você conhecer outras coisas. Mas que aquilo, assim, o choque inicial daquelas coisas ficou meio que diluído com o passar dos anos. E é mais ou menos assim, né, que eu me sinto em relação ao Event Horizon. Eu achava um filme, pô, radical, pesado, assim, filme de horror, assim, adulto, né, quando eu tinha 17 anos. Mas aí, quando eu fui reassisti-lo, eu ainda vejo no filme várias coisas que eu gosto. Eu acho que o filme ele tem vários elementos muito interessantes, ele tem temas também interessantes, né. Eu acho que é um filme que ele vai dar um bom pano pra manga pra gente conversar aqui. Mas eu acho que o impacto dele foi se diluindo um pouquinho no tempo pra mim. Vou usar uma outra metáfora aqui que talvez os senhores cavalheiros entendam melhor. É que nem colocar soda no whisky. O sabor ainda tá lá, sabe? Mas fica um pouco mais diluído, porque você sabe como é que é o sabor de verdade. Então, eu acho que o Event Horizon... Eu ainda gosto do filme. Eu falei pra vocês, eu reassisti ele duas vezes agora pra gente gravar o podcast. A segunda vez que eu reassisti, eu gostei mais, sabe? Eu acho que eu fui, não sei, talvez meio mal-humorado demais, assim, na primeira vez que eu reassisti. Segunda vez que eu reassisti, eu gostei mais de certas coisas. Eu gostei, assim, senti... Porque eu vejo muito potencial nesse filme. Eu acho que, depois que vocês me disseram que tem um corte do diretor, né, do Paul Anderson, uma versão...
Não existe, né? Teria que... Ele disse que pra tentar fazer, porque o filme foi cortado e ele não chegou a editar essa versão final dele, né? O filme passou por muitos cortes antes de ser lançado até. Inclusive, eles alteraram muito, cortaram muito, mas não existe uma versão do diretor que dê pra ser assistida, né? Teria que ser restaurada de alguma maneira.
O que aconteceu foi o seguinte, o Paul Anderson, ele fez um filme que era primeira versão, era meia hora além do que ele é hoje em dia. Quando ele testou o filme, né? Quando ele fez os test screenings pra plateia de 350 pessoas, né? Pra pessoas comuns, era tipo assim, unanimidade quase. Tinha muitas cenas com extrema violência, com cenas de altíssimo impacto, com cenas de gore, assim, muito pesadas, assim, com cenas de tortura, com cenas de sofrimento absoluto, especialmente as cenas filmadas no inferno. Então as pessoas não aguentaram isso, as pessoas saíam do filme, as pessoas elas não conseguiam incorporar essas cenas no filme e aí acabava estragando a experiência. Então o estudo meio que assim, convenceu o Paul Anderson de rapidamente, né, pro filme ser logo lançado, que tinha uma janela assim, antes do Titanic ser lançado, ele queria lançar e jogar no mercado logo esse filme. E aí ele teve pouquíssimo tempo para editar e acabou editando 30 minutos do filme. Ele até acha que foi demais e foi meio excessivo, mas ele na época não teve tempo e tranquilidade para ele dizer isso. para realmente editar o filme com calma. Então, 30 minutos saíram do filme, e esses 30 minutos que saíram, né, como na época o filme não foi feito, não tinha tecnologia digital, não foi para DVD, parece que o filme não foi bem preservado. Não tem nenhuma cópia desses 30 minutos que saíram. Não tem nada, não conseguem achar, tá tudo mal feito, tá tudo quebrado. Não tem como encontrar isso, né, que falta.
É, eu fico imaginando que talvez esse filme original ele fosse mais interessante do que o que eu vi. Porque o que eu senti falta é justamente isso. Eu acho que o filme ele chega a quase ser aquilo que a década de 90 prometia, né? Esse sinistro e transgressivo, sabe? Em vários aspectos. Mas ele acaba sendo uma música do Linkin Park. Uhum. Né? Perdão, assim, sabe? Pessoas que gostam do Linkin Park. Nada contra, mas assim, não é a coisa mais pesada que você pode escutar em termos de heavy metal, né? A gente tem que admitir. Então, é meio que essa relação que eu tenho com o filme hoje. Assim, mas assim, eu ainda gosto do filme, né? Agora, uma coisa que eu não lembrava é que esse filme ele é meio bagunçado, né? Assim, ele é uma espécie de Frankenstein de vários. Assim, ele é feito de vários pedaços, de vários filmes diferentes. Eu acho que em 97, quando assisti o filme, eu ainda não tinha cultura cinematográfica, não tinha um repertório suficiente para poder detectar certas coisas que o filme traz. Mas assim, ele é uma mistura de Iluminado com Hellraiser, mais especificamente o segundo Hellraiser, com Solaris do Tarkovsky. Nossa, tem tanta coisa, tanta referência nesse filme. Ele, eu acho que, né, talvez fique nisso, né? Assim, ele tenta ser tantas coisas e ele, né, fica uma espécie de colcha de retalhos. É um genérico, assim. Também tem uma impressão desse filme. Eu ainda me diverti, especialmente a segunda vez que eu assisti. Mas a gente não pode também, assim, gostar de um filme por tudo aquilo que ele poderia ser, mas não consegue ser. E o veredito é, eu acho, mediano. Medianamente bom.
Só comentar que eu acho uma qualidade do filme, essas inspirações. Eu acho legal, acho interessante que ele realmente, e ele não esconde isso, assim, isso não é feito de forma oculta. Ele assumidamente diz que se inspirou em Iluminado, né? Especialmente o roteirista também, né? Se inspirou em Solaris, né? Com tudo que você falou, Hellraiser, Alien. Mas eu acho que ele agregou esses elementos e fez um filme que não é assim, 100% original, mas eu não acho que chega a esse ponto, né? Eu não acho que chega ao ponto de ser só um arremedo de influências e não ter identidade. Eu acho que ele tem uma certa identidade, eu acho que a gente pode localizar ele muito bem nesses anos 90 que você está falando aí, que não são...
Uhum.
É tipo assim, uma pretensamente... edgy e pesado e tal, mas no fundo não é. Mas eu acho que é uma característica de certa estética dos anos 90. Né? Eu acho legal isso.
No meu caso, eu também assisti na época, eu acredito que eu não vi no cinema, que era bem difícil, eu tinha aqui 16, e era bem difícil eu ver filme de terror e tal, que eu não tinha muito costume, né? Eu comecei, foi um pouco mais velho, assim, mas eu vi ele, não sei se em VHS ou DVD, e eu achei muito legal, bem assustador na época. Eu não sei se eu assisti antes do Alien, por exemplo, não sei. Obviamente, eu, não é um filme desse nível, né? Mas eu curtia muito, e eu tentei acompanhar ao longo dos anos, né, os filmes do Paul W.S. Anderson, e o bicho realmente não conseguia dar pé com bola, assim, como eu mencionei um pouco na abertura, né, ele fica meio, mesmo entre o filme A, de nível A, né, com boa grana e atores, e o filme B, só que ele, não sei, eu acho que ele teria sido bem mais bem sucedido, assim, como um autor de cinema, se ele fosse, tipo, uns 10 anos mais velho e tivesse começado nos anos 80 mesmo, sem computação gráfica, fazendo filmes mais trash mesmo. Eu acho que ele seria tido mais como uma figura mais cult mesmo, entre os cinéfilos e tal, do que ele é, né? Porque após esse filme e aquele soldado, ele acabou fazendo Resident Evil e ele fez, tipo, todos os filmes. Ele só faz filme agora com a esposa, com a Mila Jovovich, que são filmes ruins, assim, muita computação gráfica. É um filme meio sem identidade, assim, né? Eu acho que é desses que a tecnologia meio que afetou ele negativamente, sabe? Tipo, a visão que ele poderia ter tido. Mas eu sempre lembro com muito carinho desse filme, né? Do Enigma do Horizonte. Eu gosto da vibe do lugar, do design dos espaços da nave, né? Que é super absurdo, né? Você entra na nave lá e tem aquele drive lá, mecânico, né? Que faz que a nave se mova. É um troço, assim, completo com espinhas, assim. Não tem nada prático ali. É muito legal. É bem... absurdo, assim, e sobredesenhado, é muito legal. E eu gosto muito dos atores, né? Especialmente a relação, sabe, Lawrence Fishburne antes do Matrix com Sam Neill, assim. Eu gosto muito desse embate entre eles dois. Eu fui vendo filmes do Sam Neill ao longo da minha vida, né? Eu adoro ele. Eu conheci ele vendo Jurassic Park, com muita gente da minha idade, né? Mas eu comecei a descobrir, sei lá, do que ele faz nos personagens mais perturbados, né? Tem o Paul Sussman, que já foi mencionado aqui. Tem aquele lá do Carpenter, né? The Mouth of Madness. E eu acho que esse arco que ele tem nesse filme entra, né, dentro dessa área de atuações dele. E por mais que não seja um filme considerado tão cult quanto In the Mouth of Madness do Carpenter, ou um filme arte, assim, super respeitado como Possession, né? Mas eu acho que o nível de atuação do Sam Neill, por exemplo, não, ele não tá lá, sabe, de má vontade. Ele tá muito bom, eu achei, assim. E assim como ele, todos os outros atores, né? Tem o Pertwee, tem o Jason Isaacs, a Kathleen Quinlan, que faz a doutora. Eu achei todos muito bons, assim. Realmente é um filme com uma estética meio B, assim, mas os atores são todos mais de alto nível, né? Isso, desde que eu assisti pela primeira vez, isso me marcou, assim, eu curto, né?
Eu acho que o ator que faz o Justin também foi excelente. Todos os atores estão muito bons mesmo, né?
É, acho que é Noseworthy, o sobrenome dele. Não sei o que é Noseworthy.
Isso, Jack Noseworthy.
Ele é excelente. Ele vai pro inferno.
Ele fica traumatizado, né?
Fica traumatizado, ele vai pro inferno e volta. Nossa, eu achei ele super convincente. Muito bom. E eu concordo com você. Eu acho que nós três, é bom a gente falar que nós três, Igor de Campos, Diego Nunes e Felipe Sobreiro, fãs de Sam Neill. Fantástico.
Sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa aí que eu... Mas aí não tem muito como debater, assim. É mais uma questão de opinião, assim. Sabe? Tipo, eu só achei engraçado você ter falado do Jack Noseworthy. E eu achei ele o pior. Nossa, pra mim ele é a pior atuação.
É um filme que se passa num futuro bem próximo da gente, né? 2047 já tá chegando, né? E nos anos 90 era bem mais possível ter exploração espacial, naves que vão até Júpiter e tal. E teve uma nave que o Sam Neill construiu uns anos antes que se perdeu, que é o tal do Event Horizon, que tem um motor especial lá que consegue fazer os portais e viajar a qualquer distância, né? Além da velocidade da luz. Inclusive, essa é uma cena que ficou bem memorável, assim, de quando ele explica pra esse pessoal que tá indo resgatar o que eles acham que é o Event Horizon que reapareceu, ele explica como funciona, né? Só que essa nave que eles encontram ela lá, vazia, todo o pessoal que tinha ou não tá lá ou morreu, tem uns cadáveres congelados lá e tal. A gente acaba descobrindo que esse motor especial, esse Gravity Drive que o Sam Neill construiu pra nave, Sam Neill, o ator, né, o personagem dele é o Dr. Weir, é um tipo de máquina que contém um buraco negro dentro e gera uns portais, e ele acabou gerando um portal pra basicamente o inferno, né? Que nessa realidade do filme é como se fosse uma outra dimensão, né? Não é um... É como um lugar onde você pode ir e voltar. E quando a nave voltou, todo mundo tinha morrido. Tem umas cenas que eles encontram lá nas gravações, o pessoal se matando e tal, enfiando a mão no olho do outro e tal. Filma tipo um troço meio Hellraiser. E aí eles querem abandonar a nave, só que a nave deles teve um defeito, fica aquela coisa, né, de suspense correndo contra o relógio, que o ar deles está acabando e tal. E a nave, né, nessa ida ao inferno, ela desenvolveu um tipo de consciência própria, né? A nave em si como um todo, ela tá meio possuída, né? Ela começa a gerar umas imagens nas cabeças dos personagens, umas visões assim meio de pesadelo e tal. E, como o Diego mencionou, né? O Jack Noseworthy, que é o mais novo da tripulação, ele faz o Justin, ele acaba entrando nesse motor mágico lá da nave, vai pra dimensão do inferno e volta catatônico, né? E quando ele acorda, ele tenta se matar, porque ele diz, né? A escuridão vai acabar com a gente. Essa foi a atuação que o Diego mencionou, que é um cara assim que você não dá nada por ele, é um adolescente, jovem assim, só que quando ele volta, ele, sabe, volta com aquela coisa de quem testemunhou um milhão de crimes de guerra e atrocidades. E eu não sei se eu diria que é uma atuação genial, mas eu também não acho que é uma merda, que nem o Igor falou, né? Eu acho que é adequada. E aí acaba que o Sam Neill, a nave meio que consome a cabeça dele também, porque assim como todo mundo na nave, ele tem uns traumas anteriores, né, que a nave meio que joga com isso e faz a pessoa ficar revivendo, e ele se entrega a isso e ele quer servir a nave e quer voltar pro inferno, e o resto da tripulação, liderada pelo Lawrence Fishburne como Capitão Miller, eles querem sair, né, então o pessoal começa a morrer e tal, e no finalzinho, o Capitão se sacrifica com uma explosão lá pra salvar o que sobrou da tripulação dele, e o pedaço da nave onde tá ele e o Sam Neill vão de volta pra essa dimensão infernal, né? E o filme acaba. É um filme que termina numa vibe um pouco negativa, assim, mas você consegue ver, até você adivinha, né, na própria edição, no áudio dos personagens, personagens, como eles tentaram dar um up, assim, né? Pra não deixar tão negativo o final, né? Você sente um pouco isso ao longo do filme, que tem momentos onde você acha que poderia ser um pouco mais contundente, mais pesado, mais sério, e ele foi meio que, né? Eles cortaram um pouco as unhas, né? Em alguns momentos, pra deixar o filme um pouquinho mais palatável pro público, né? Então é isso, né? Uma nave que foi pro inferno e voltou, e ela contém uma consciência própria, e o Sam Neill, que é o criador da nave, ele entra nesse mesmo jogo, né? Ele também é meio que possuído, entre aspas, né? E ele tem uma hora que ele morre, só que a nave traz ele de volta, e ele volta com uma figura, tipo, abertamente meio cenobita, quase, né? Tem altas coisas assim. Igor, tá fazendo uma cara aqui de...
Eu, como sou fã do Hellraiser, né, assim, eu, na hora, assim, eu detectei, na verdade, o que me chamou a atenção, porque até então eu não tinha percebido, assim, 97, quando eu assisti o filme, né, claro, assim, eu não percebi esse monte de coisa, não saquei que isso poderia ser uma referência, uma homenagem, ou uma cópia descarada mesmo, assim, sabe? A gente tá falando, assim, homenagem, às vezes, não era homenagem, era uma cópia mesmo. Viu o filme, assim, ah, eu quero fazer a mesma coisa. Mas que tinha esse quê de Hellraiser no filme. Mas assim, agora que eu vi, aquela cena em que aparece o personagem do Jason Isaacs, meio que crucificado, com as entranhas, com o corpo todo aberto, né? As entranhas dele, né? Esparramadas, descendo na mesa de operação. Quando eu vi aquela cena, eu falei assim, Hellraiser 2, inclusive, né? E não deu outro.
Você assistiu, entre esse e aquele Bloodlines, Hellraiser, acho que é o terceiro ou quarto, que é um filme que tem, que é meio até The Fountain do Aronofsky, que é um filme que se passa uma parte no passado, outra no presente, outra no futuro. A parte do futuro desse Hellraiser é espacial e é numa nave, assim, e aparece o cenobita lá na nave. Eu acho o Event Horizon 1 milhão de vezes melhor do que esse filme, sem comparação nenhuma. E aquele é um filme oficial do Hellraiser, e esse aqui não é.
É, mas aí pode ser um filme oficial do Hellraiser, mas assim, pra mim, e aí, falo como fã, assim, Hellraiser, né, é quando tem o Clive Barker, que são o primeiro e o segundo filme, né? Os outros filmes aí já é franquia, já é outra coisa, já é máquina de fazer dinheiro. Mas quando eu falo assim, sabe, Hellraiser, eu tô pensando, nem o último filme, o remake, eu considero, assim, exatamente Hellraiser. Porque é outra coisa completamente diferente.
É um remake, sim, ué.
Foi o único que eu assisti até o fim e gostei, foi o remake do Hellraiser.
Esse 2022, 2021, eu achei bom também.
Não, eu achei bom, assim, comparado a algumas das continuações, porque algumas das continuações do Hellraiser são absolutamente inassistíveis, assim, sabe? Tipo esse Bloodlines que você tá falando, assim, pra mim já é palhaçada isso aí, pra mim já é comédia, pra mim já é super Xuxa contra o baixo astral com sangue, assim. Esse último do Hellraiser, eu achei ele até bem feito. Mas eu acho que é uma versão higienizada aí pra essa nova geração, que segundo algumas pesquisas, como por exemplo UCLA, assim, sabe? Não faz sexo direito e tudo mais. Tudo mais. Eu acho que é um Hellraiser dessexualizado, sem muito gore, sem muito da sujeira, sem muito do fetichismo, sabe? Da coisa suja mesmo e dark que o primeiro tinha muito bem, mostrava muito. Sem o appeal, assim, sabe? Um Hellraiser mais adaptado.
É interessante você falar isso, porque antes da gente voltar a falar do filme, né? Do Enigma do Horizonte, eu li um artigo italiano, traduzido para o inglês, sobre... como os filmes hoje em dia não tem mais cenas de sexo, né? Não tem mais erotismo. E também vi o Gael Garcia Bernal dando uma entrevista no armário da Criterion Closet. E ele fala do Tumamanta Ambien, e ele fala que uma das grandes qualidades do Tumamanta Ambien é que é um filme sexy. É um filme que você assiste e sai com ganas de fodiar, né? De roler, sabe? Você sai assim que...
Dá tesão.
Dá tesão, dá tesão, assim, sabe? E que isso faz falta hoje em dia, que não tem mais hoje em dia. É interessante isso, né? Só queria notar isso, que eu concordo. Eu acho que hoje em dia é uma, tipo, como se fosse um sintoma, uma consequência da cultura de hoje, do século XXI, né, da terceira década, que realmente as pessoas estão com 1000 dedos e com 1000 pés atrás antes de filmar uma cena de sexo, né? Tem que justificar de 1000 maneiras e de 1000 formas antes de você incluir uma cena de sexo num filme hoje em dia, né?
Exatamente. E o sexo, ele tá ausente, inclusive, da trama dos filmes, né? Porque uma última observação a respeito desse último Hellraiser, já que a gente já começou a falar sobre isso, né? É que você pega, assim, a trama do primeiro, né? A trama do primeiro era basicamente uma mulher que sente saudades do amante dela, que era ninguém menos que o irmão do marido dela, então já tem um elemento incestuoso aí nessa relação sexual que ela tinha. E ela quer remontar, né, esse amante de uma forma meio frankensteinica para que eles possam ficar juntos novamente. Então o que leva ela, assim, o que impulsiona a trama é justamente o desejo dos personagens. E é um elemento sexual muito forte aí, mesmo que o filme não tenha nenhuma cena de sexo explícito. Agora já esse último Hellraiser não. O que impele os personagens, especialmente o que impele aquele milionário, né, cinza, que é quem tá atrás, né, das caixas mágicas, né, cinza, pra ele formar a configuração das lamentações. O que impele ele a fazer isso é simplesmente, né, entre aspas, né, é a busca pelo poder. Ele quer ser mais poderoso. Ele não tá buscando o prazer, que era o que o Frank, né, no primeiro Hellraiser tava buscando, assim, que ele era um hedonista, num sentido, assim, quase, né, um decadentista do século XIX, que aliás é uma das inspirações literárias do Clive Barker, né, assim. Essa literatura decadentista, né, do fim do século XIX, era um hedonista de marca maior que estava a fim de alcançar o prazer absoluto. Aí ele vai lá tentar esse contato com os cenobitas e se dá mal.
Só para voltar, então, ao nosso filme da ocasião, né? Esse filme já é um pouco isso, né? Tem essa aproximação ao Clive Barker, né? Inclusive, eu tinha lido em algum lado que tem um rumor de que ele trabalhou em alguma capacidade nesse filme, como consultor, alguma coisa, né? Eu não vi nenhuma fonte fidedigna, além da menção desse rumor, né? Mas realmente, né, o sexo, que é uma coisa que move muito esses filmes do Hellraiser, Clive Owen, né? Clive Barker, que move esses filmes, né, essa coisa de S&M, né, os fetiches e tal. Isso nesse filme não só não tem, mas é só algo que pertence ao inferno, né? Só essa sacanagem é nessa outra dimensão do além, que eu acho que tem tudo a ver com 2047, né? Que é um ano que tá se aproximando, eu acho que vai ser isso, né? A pessoa só vai pensar e lembrar em sacanagem se tiver um portal que abra pro inferno, assim. Lá que tá aquilo. A gente aqui vive uma vida puritana, tranquila, sem nenhum tipo de tensão, assim, nesse sentido mais carnal. Mas, voltando mesmo de verdade ao nosso filme, né? Essa crítica que o filme, por ter sido muito cortado e tal, não desenvolveu ninguém, eu não tô de acordo, né? Eu acho que você pega dos principais personagens, você tem um retrato muito, muito bom, especialmente do Weir, né? Do Sam Neill, que é esse engenheiro, esse cientista genial, né? Que tem essa questão da esposa dele que se suicida, né? E isso fica algo que é usado contra ele. E assim como ele, tem essa questão, né? De essa nave que tá tentando, não sei se seduzir ou simplesmente expulsar, ou qual é a agenda que essa nave tem, porque ela tem uma consciência, né, depois que voltou do inferno, em ficar puxando esses traumas, né? Ele fica lembrando a esposa do Sam Neill, ele vê ela, a doutora tem um filho que ficou na Terra, tem um defeito nas pernas, parece, e aí ele puxa a memória do filho e mostra pra ela, e o Lawrence Fishburne também, ele teve uma questão com um cara que servia com ele numa outra nave, que morreu queimado, né, e foi meio que culpa dele também. Então não é, assim, o ápice da caracterização, mas tem um suficiente que você teria em qualquer outro filme de gênero, eu acredito, né? Não é um drama, assim, não é Solaris, que é puramente drama humano e tal, né? E aquela coisa densa e tal. É um filme de ação, de terror, pô. É um filme no metal mesmo, um pouco, como o Igor mencionou.
Concordo com o que você está falando, assim. É engraçado você pensar que são três personagens que sofrem alucinações, né? Quer dizer, o filme não diz pra gente direito se são alucinações ou se a nave ela tá materializando alguma coisa do passado desses personagens, né?
Uhum.
Não fica muito claro isso, assim. Tipo, eu gosto de pensar na segunda possibilidade, né? O que deixa o filme mais próximo, inclusive, do Solaris, que eu acho que é uma outra referência temática que o filme traz, que é muito interessante. Se você parar para pensar o que tem em comum esses três personagens, né? A Mama Bear, o Capitão Miller, que é o Lawrence Fishburne, e o Sam Neill, que é o Dr. Weir. São três personagens que em algum momento da vida deles deixaram para trás ou abandonaram, em certa medida, alguma pessoa da vida deles. O Capitão Miller foi forçado a deixar um soldado para trás, né, em uma das missões que ele participou. Né, esse soldado morreu, uma morte horrorosa. Mama Bear, ela deixou um filho na Terra, não por vontade própria, mas porque ela estava dentro dessa missão para resgatar o Event Horizon. E fica meio que implícito que o Dr. Weir também, ele deixou a esposa dele, não abandonou a esposa dele, mas assim, ele se dedicava tanto ao trabalho dele que ele acabou sendo negligente com as necessidades da esposa dele e talvez por consequência disso, ela acabou tirando a própria vida. Então você tem três personagens que, por algum motivo, por negligência, descaso ou circunstâncias mais fortes que eles, tiveram que deixar para trás ou abandonar alguma pessoa da vida deles. E a nave, que é praticamente um ser vivo, se aproveita desse tipo de sentimento, especificamente desses afetos, do remorso, da falta que esses personagens sentem para poder usar isso contra eles. Aí vem uma coisa interessante, porque o Felipe estava falando que a gente não sabe direito qual é a agenda dessa nave. Eu arriscaria dizer que, justamente pela nave criar justamente esse tipo de alucinações nesses personagens, né, talvez a nave, assim como uma amante traída ou um amante traído, ela não queira ser abandonada. E daí essa força que ela cria para enclausurar essa nova tripulação dentro dela. Ela não quer que eles vão embora, não quer que eles abandonem ela, que nem os outros integrantes da nave fizeram. Então pode ser que talvez essa consciência aí do Event Horizon esteja puxando essa tripulação para esse lado, né? Assim, ela não me abandone, não me deixe. E quem cai nessa armadilha totalmente, né, é o Dr. Weir, que ele, assim, ele abandonou a esposa dele, mas ele achou uma segunda esposa, por assim dizer, uma esposa substituta, que é a própria nave. Ah, em inglês, né, quando ele fala da nave, a nave é she, né, é o pronome ela. Então ele fala da nave, assim, as pessoas falam, né, mas assim, especialmente ele fala da nave sempre no feminino. Oh, where is she? Onde é que ela está? Ah, ela está bem? Ah, não, cuidado para não quebrá-la. Coisas assim. Então o tempo todo ele tá tendo cuidado, é como se ele estivesse tendo cuidado que ele não teve com a esposa dele, com a nave agora. A nave é a esposa substituta dele. Então daí essa força dele de querer ficar na nave.
Uma frase que ele fala muito é: ela não vai deixar você ir embora. She won't let you leave. Que é exatamente o que a esposa dele deixou ele fazer, né? Ela deixou ele ir embora, né? E aí essa nave não vai deixar vocês irem embora, né? Essa nave não vai repetir o que minha mulher fez comigo, né? She won't let you leave.
Deixou ele embora porque ela se matou, né? Coitada, né? Porque ele abandonou ela. Ele fala isso.
Pois é.
Eu acho interessante isso porque eu estava assistindo, provavelmente talvez seja um dos filmes que a gente vai falar no futuro, né? Essa temporada sobre terror espacial. Mas eu assisti esse fim de semana o Planeta Proibido, né? Como é que ela fala em português? Forbidden Planet?
É, Planeta Proibido. Forbidden Planet, 56.
1956 o filme. E eu fiquei percebendo, eu assisti o filme depois que eu assisti o Enigma do Horizonte, né? E também tem uma expedição, né, numa nave a outro planeta. O filme ele se passa no espaço, né, o Enigma do Horizonte, mas eles encontram com a nave Event Horizon do lado de Netuno. Então essa tripulação que vai para esse planeta proibido no filme, né, de 1956, é uma tripulação só de homens brancos. Bem típica dos anos 50. E eles chegam nesse planeta, né? Inclusive nesse planeta só tem uma menina, né? Uma mulher, né? Todo mundo fica doidão com essa menina. E eu fiz
a filha do cientista.
A filha do cientista. Eu fiz uma associação com, que era uma regra, né, até pouco tempo atrás, uma regra militar nos Estados Unidos, de que a tripulação de um submarino especificamente só podia ser de homens. Porque dentro de um submarino, né, dentro de um ambiente de alto estresse, fechado, com alta pressão, não podia haver tensão sexual, não podia haver desejo, não podia haver nada que atrapalhasse a concentração da tripulação, né? Então só podia ser homens. Então, muito provavelmente, esse filme, né, do Planeta Proibido se inspirou nisso, né, de que a tripulação de uma nave ou de um submarino, ela só pode ser de homens. E um filme moderno, né, como Enigma do Horizonte, claro que não, né, o comandante, ele, um homem, ele seria até um choque, né, pra época, né, se esse filme fosse lançado em 1956, né, o comandante é um homem negro e tem várias mulheres na equipe, né, e eu fiquei pensando nisso, né, que hoje em dia a gente falou isso, né, dessa ausência de cenas de sexo, né, e é um tema polêmico, né, porque hoje em dia você realmente não pode haver desejo, demonstração clara de desejo e de desejo sexual, de atração, em um ambiente de trabalho, né? Qualquer que seja. Não necessariamente num submarino ou num ambiente fechado, né? Hoje em dia não é proibido totalmente, né, a demonstração de a existência de tensão e de relacionamento no ambiente de trabalho.
A representação nos filmes, né?
É, exatamente.
E acho que tem a ver com o mesmo princípio que fez com que os estúdios apaziguassem esse aspecto mais erótico, até nudez, ou até de relacionamento mesmo, deixar tudo mais apagado. É o mesmo do que eles tiveram nesse filme, né? Que assim como antigamente tinha esse código de conduta, né? The code que chamava no cinema, né? Que era um troço regulamentado mesmo, né? Não podia mostrar isso, aquilo, promover crimes, etc, né? Isso acabou, né? Só que ele retomou agora, né, de uns tempos pra cá, voltou um pouco, meio que alimentado mais pelo capitalismo como um todo, né? Porque agora quando os estúdios grandes, que por exemplo no caso do Enigma do Horizonte foi Paramount, né? É um filme de terror, assim, espacial e tal, mas não é um filme UB, né? Tem uma grana por trás, tem um investimento, né? Então o que eles mais querem é: vamos tentar apaziguar aquilo que eles chamam dos quatro quadrantes, né? De jovens, velhos, né, aposentado, criança, não sei o quê. Então, você tem que deixar o filme o mais palatável possível, né? Se tem cena de sexo, já não pode ter público infantil. Se tem muita violência, também o público mais velho talvez não goste, assim como as crianças e tal. Sabe, o movimento natural dos estúdios é empurrar meio que de volta para esse código antigo, né? Só que em vez de ser uma coisa regrada moralmente, assim, pela coisa imposição, é para tentar vender o máximo possível, né? Então não pode incomodar ninguém, tem que ser apelativo mais ou menos para todo mundo, né? Então já, né, nos anos 90, obviamente já estava em pleno época dos blockbusters, né? Então eles já tinham se tocado desse fato, né? Talvez essa versão mais comprida, mais polêmica, mais esquisita um pouco que o Paul W. Anderson tinha feito, né? Realmente, como o Igor disse, teria sido um filme talvez mais interessante, né? Podia ser também inassistível, péssimo, né? Mas teria sido um filme um pouco mais com personalidade, talvez. E esse instinto de deixar o filme mais inofensivo, né, em todos os sentidos, é que a gente vê bastante hoje em dia, como a gente via antigamente, só que por outros motivos, né?
São filmes celibatários.
Só que violência, estranhamente, é bem mais aceitável, né? Nos Estados Unidos, a cultura lá é bem mais puritana mesmo, né? Por mais que o pessoal, até nos campos mais progressistas lá, essa sombra do puritanismo nunca deixou de estar lá em cima deles, né? No qual um peito, assim, é uma coisa muito mais chocante do que alguém sendo, né, decapitado, explodido, levando tiro, né? Qualquer destruição é um pouco mais aceitável, né? Qualquer violência é um pouco mais aceitável do que uma nudez, uma coisa assim que no cinema europeu, o asiático é o oposto, né? A América Latina também.
Eu lembro de uma fala do Ian McGregor, né, por ocasião da promoção do Trainspotting, que é um filme dos anos 90 também. Ele fala que o filme teve que ser cortado, reeditado, né, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, porque algumas cenas chocavam muito o público norte-americano. Aí quando ele faz um comentário a respeito de quais cenas que chocavam, ele fala que a cena do orgasmo da Kelly MacDowell, atriz que faz com ele uma cena de sexo logo no meio do filme, a cena deles fazendo sexo não foi cortada, mas quando ela chega ao orgasmo, isso foi cortado. Essa cena e alguma outra cena lá, pequena. Aí o comentário do Ian McGregor, que é um ator escocês, para aqueles ouvintes que não sabem, ele vira para repórter ou pro repórter, não lembro mais com quem era o interlocutor dele. Ele fala assim, pois é, porque nos Estados Unidos é isso, né? Assim, você pode enganar os seus amigos, você pode trapacear todo mundo, você pode usar drogas, você pode ser violento, você pode brigar no bar, mas você não pode sentir prazer enquanto você tá fazendo sexo. Isso não pode mostrar. Né? Todo o resto do filme pode mostrar, mas isso aí, essa parte ofende as pessoas.
Eu lembro também daquela atriz. Qual é o nome daquela atriz que fez Whatever Works, do Woody Allen?
Evan Rachel Wood.
Evan Rachel Wood. Ela parece que tem um filme que ela também tem um orgasmo, então tem muito prazer recebendo sexo oral de um personagem. E ela, eu lembro que ela comentando numa entrevista que isso chocou muito as plateias, que isso foi um problema sério, foi uma questão complicada no filme, porque ela tava gozando, sentindo prazer, né, recebendo sexo oral. E ela também falou uma coisa parecida com o Ian McGregor, né, que hoje em dia, que o prazer sexual, né, explícito, o gozo, ele é muito mais chocante, né, para a plateia, né, para os censores americanos, do que qualquer tipo de violência, né, especialmente a violência mais cartunesca.
Mas não é o caso do Event Horizon, né, porque o que foi cortado no filme não foi cena de sexo, foi cena de inferno.
Onde tinha um sexo também, né?
Tinha sexo no Event Horizon?
Tinha. A versão que ele gravou, inclusive ele contratou atores pornôs, né, atores de filmes pornográficos para fazer essas cenas, né? Parece que no meio de toda a violência, de todas as tripas saindo para fora, né, e gente enfiando a mão na boca do outro e saindo intestino pela boca, então, todas essas cenas de violência terríveis, né?
Arame farpado, essas coisas assim.
Arame farpado, tem muito estupro e muito sexo também.
Isso talvez explique por que, afinal de contas, é uma coisa que eu nunca entendi do filme, que eu acho um problema. É um defeito do filme. Por que que o Dr. Weir quer levar a nave de volta pro inferno? Eu não entendo o que tem na cabeça de cientistas. Eles conseguem fabricar uma dobradura no espaço para fazer uma nave viajar vários anos-luz. Mas eles querem ver o que tem dentro do inferno. Será que esse povo não fez aula de catequese? Será que eles não ouviram a respeito dos horrores do inferno? Será que eles não sabem que o inferno é o hostel do capeta? E eles querem ir pra lá pra ver o quê? Pra conhecer o quê? Pra saber o quê? Se o inferno é só um lugar de dor e de abominação, que fissura é essa de querer ir pro inferno, de levar as pessoas pro inferno pra saber o quê? Deve ter alguma outra coisa aí no inferno que deve ser muito prazerosa, que eu acho que a igreja escondeu da gente.
Logo você que é fã do Hellraiser, velho, o que você tá fingindo aí, cara? Não.
Ah, mas no inferno do Hellraiser tem prazer, ué. As pessoas vão atrás do prazer, né? Elas chegam no inferno.
Eu interpretei que a intenção não era ir pro inferno. Não tinha uma galáxia lá que eles queriam ir, Alpha Centauri, não sei o quê? Eu acho que o Dr. Weir não queria ir pro inferno, não. Né? Posso estar errado, mas eu acho que é um acidente a ida pro inferno, né? Essa entrada pra outra dimensão. Eu acho que foi o casual, mas...
Não. Quando a nave foi criada, era pra viajar normalmente pelo espaço, né? Só que acidentalmente eles entraram nessa dimensão infernal lá. Quando construiu a nave, ele é um cara comum, mas aí a nave corrompeu ele agora na saída que ele foi lá resgatar. Aí a nave entrou na cabeça dele, aí a nave diz, vamos pro inferno, ele diz, bora pro inferno. Mas a nave não foi criada para ir para o inferno, né? Claro, né?
Eu quero fazer uma observação que eu acho excelente essa ideia. Eu achei brilhante. Eu achei que é a ideia que me dá mais agonia, que me dá mais inquietude quando assisti esse filme pela primeira vez até hoje. Que a ideia é que o inferno, ele não é algo... Ele não é algo místico e católico e da nossa imaginação medieval, né? Que tá lá embaixo da Terra, aqui no planeta, né? É uma dimensão que existe. Uma dimensão no espaço. E quando você pensa no espaço, a dimensão de caos, né? O conteúdo de caos do inferno, ele tem um potencial muito maior, né? Porque não tem limites de espaço e tempo e som e nada. É simplesmente uma dimensão ali completamente desgovernada e caótica, total. É, eu achei essa ideia muito inquietante e muito interessante. Talvez por isso até hoje eu sou fã desse filme.
Pois é, pessoal, esse foi o nosso papo sobre o Event Horizon, o Enigma do Horizonte. Teve algumas divergências, né? Mas eu acho que vale a pena ser assistido. E eu acho que, acho que talvez seja unanimidade aqui. Se você vai assistir um filme do Paul W.S. Anderson, eu acho que o filme do Enigma do Horizonte é o filme que você pode assistir, né? Que a carreira dele é bem irregularzona, mas esse é um... Acho que foi o que mais deu certo mesmo, né? E antes da gente passar para nossas... anunciar o próximo filme, né? Da temporada de terror espacial, eu queria perguntar para vocês dois as suas recomendações para os ouvintes, né? Na verdade, deixa eu começar que a minha é uma recomendação de um outro filme do Paul W.S. Anderson, que a gente acabou... Eu acabei de falar que o melhor filme dele, para mim, é esse do Enigma do Horizonte, mas tem um fator, assim, nostalgia... De um filme que esse sim eu vi no cinema várias vezes, me marcou muito na época. É um filme que eu tenho até medo de rever, porque eu tenho certeza que datou muito mal os efeitos e tal. Tem um elemento que eu acho que sobrevive em Gollum, assim, intocado, que é a trilha sonora, a música principal, que é Mortal Kombat de 95, o filme que ele fez com 30 anos de idade, que abriu a carreira dele. Cara, que filme! Pra quem curtiu um fliperama na época, velho, muito bom.
Adorei!
CGzão, imagino que é uma merda. Tem o Christopher Lambert fazendo o Raiden, perfeito, péssimo, mas muito bom ao mesmo tempo. E foi o filme que abriu a carreira dele, né? Tanto é que depois do Mortal Kombat ele ia fazer Soldado, que também é uma produção até com muita grana na época, com o Kurt Russell, né? Só que o Kurt Russell pediu um ano inteiro pra malhar, e inclusive ele ficou super bombadão no filme, tá bom? E aí nesse meio tempo aí foi que o Paul fez o Enigma do Horizonte, né? Então valeu por ter feito o Mortal Kombat, que permitiu que ele viesse a fazer o Enigma do Horizonte depois, né? E é um filme que, pra quem era da minha idade nos anos 90, sabe, é bem divertido, né? Super toscão e tal, mas tem as cenas de luta e tal. E como eu falei, né, a trilha é muito boa, tecno total, mas essa é a minha recomendação. Mortal Kombat 95, com as ressalvas totais, né, que é um filme trash, mas eu acho que vale a pena. E se você curte até o videogame, que até hoje é super popular, né, merece ser assistido. Igão, você tem uma dica para os nossos ouvintes que curtiram o Enigma do Horizonte? Ou até como você que não curtiram tanto, mas alguma coisa nesse que te lembrou esse filme com essa pegada e tal, alguma coisa?
Tenho sim, eu acho que o Enigma do Horizonte, ele é uma espécie de compósito, é uma assemblagem, né, de vários filmes, e dentre os quais eu poderia indicar, bom, para quem não viu, né, eu acho que é meio que desnecessário ficar apresentando esse filme, né, que é um dos grandes clássicos do cinema mundial, assista o Solaris, mas assim, assista o Solaris do Andrei Tarkovsky, diretor soviético, né, o Solaris original. Adaptação do romance do polonês Stanislaw Lem.
De 72, eu acredito.
72, isso, 1972. Que eu acho que esse filme, ele dispensa apresentações. É um filme magistral, eu assisti ele já tem um tempinho, tô precisando reassisti-lo. De tempos em tempos, é o tipo de filme que eu gosto de ver de novo, porque ele tem muito conteúdo, ele tem muita carga. É um filme muito bonito, muito, muito bonito. E ele tem um final aterrador. Ele tem um dos finais mais... sabe, que você não espera, não vou dizer aqui, né? Mas assim, bom, é um clássico do cinema, né? Provavelmente eu acho que as pessoas já devem saber como é que ele termina. Um outro filme também que é uma referência visual para o Enigma do Horizonte, né? Se você gostou do Enigma do Horizonte, eu aconselho, né, ao público que vá de fato ao inferno e assista Hellraiser, o original de Clive Barker, um filme de 1986, se não me engano. 87, obrigado, Felipe. O original de Clive Barker, de 1987, que é um dos filmes de horror independentes, na minha opinião, mais bem realizados da história. Ele é muito bom, esse filme. Eu gosto muito da história dele. Gosto muito do romance, que... Romance não, né? Da novela, né? Assim, um conto mais longo, né? Que inspirou o filme.
O coração não sei das quantas, né? O livro.
É, The Hellbound Heart. E aconselho, então, se você ainda não viu esses dois filmes que são referências para o Enigma do Horizonte, assista, né? O Hellraiser, de 87, do Clive Barker, e o Solaris, de 1972, do Andrei Tarkovsky.
O Solaris tem esse elemento dele rever dessas visões que, por exemplo, o Weir tem, né? De ver a esposa e tal. Isso é claramente do Solaris, né?
Isso é claramente do Solaris. É porque, ao invés de ser uma nave, é um planeta inteiro. E esse planeta, ele tem uma consciência, né? Tanto é que existe uma ciência, uma nova ciência, né, no futuro, que é solaristics, né? Solarística, que é uma ciência que se ocupa integralmente em estudar o planeta Solaris, que ele é totalmente incomum. E aí o que acontece é que eles mandam um cientista, né? Eles mandam, na verdade, um psicólogo, uma estação espacial próxima ao planeta, porque todas as pessoas dessa estação espacial cometeram suicídio. Então o que pode estar acontecendo com essas pessoas, né? E aí ele chega lá e descobre que, na verdade, o planeta, ele é um grandíssimo ser vivo, ele é um grandíssimo cérebro dotado de consciência, e ele consegue de alguma forma materializar desejos e aspirações e remorsos que as pessoas têm. E lá esse psicólogo, ele encontra uma espécie de cópia da esposa dele, que, assim como a esposa do Dr. Weir, cometeu suicídio e morreu há muitos anos. E isso é um motivo de grande, grande dor.
Tá, mas aí já...
É, não, o resto eu não conto, né? Aí você assiste o filme. Aí, boa sorte, são quase 3 horas de um dos filmes mais absurdamente maravilhosos e bonitos da história do cinema. Então, vale a pena.
Diegão, e qual é a sua recomendação para os ouvintes? A gente foi, né, de Mortal Kombat para Solaris, assim, então...
Somos muito ecléticos.
Então, minha recomendação, ela está no paradigma mais visual e atmosférico, né, mais estético. Porque realmente, né, o Mortal Kombat, ele é uma ótima recomendação, porque talvez resuma bem a carreira do Paul Anderson, né? Acho que todos os filmes, por mais que a produção seja de alto valor ou não, né, ele sempre foi um cara meio B. Sempre foi um cara trash. Né? Ele gosta do trash, eu acho. Então, um cara que fez Alien vs Predador, né, que juntou os dois, ele tem que ter uma alma meio trash, meio geek, né? Com certeza.
Uhum.
Né?
Não, ele é super geek. Você vê, a obra dele é toda fantástica, ficção científica, né? Ele não consegue fazer um draminha, assim, é tudo zumbis e monstros e robôs. Ele tem uma estética dele bem, bem bezona, meio. Ele é. Se ele ouvisse, se ele falasse português, acho que ele curtiria o Acervo, por exemplo.
Mas é, e o Solaris perfeito, né? Exatamente. O Solaris é como se fosse se não fosse o Solaris, o Enigma do Horizonte não existiria, né? Ele realmente pegou muitas ideias do Solaris. Mas eu acho que uma das qualidades do filme, inegáveis, do Enigma do Horizonte, é, como eu falei antes no início, né, a direção de arte, eu acho que a nave, né, como cenário, os interiores, né, especialmente aqueles corredores onde tem um monte de chips verdes, né, pequenos, onde estão os dutos de ventilação, né, a área circular, assim, esférica, né, onde fica o globo, né, os 3 aros, né? E para você chegar lá tem um tubo, como se fosse um moedor de carne, né? E, inclusive tem uma aura assim meio gótica, né? E entre sombras, né? E tem uma área da nave que tá toda cheia de explosão de sangue por ali, tem sobras de corpos e cadáveres, né? Então essa estética anos 90, assim, eu acho muito bonito, eu acho muito lindo, né? Eu acho que quem faz um filme que realmente no início da década, né, ele pega esse espírito e faz muito bem feito, que é um filme que eu não sei por que foi tão odiado e foi tão criticado e foi tão... E é dito como fracasso. E eu acho que é um filmaço. Eu acho que é um grande filme. Sabe? Pra mim é um absurdo. Eu já vi umas 10 vezes e eu não consigo achar que esse filme é ruim. Impossível. Que é Alien 3. David Fincher. Primeiro filme David Fincher. Acho que deve ter tido, sabe? Devia ter uns 25 anos, 26, quando fez o filme. Tinha feito só clipes de música antes. E eu achei, assim, uma aula de atmosfera. Uma aula de cenário. Uma aula de atuação. Sabe? Eu acho que o Enigma do Horizonte, eu acho... É tipo um Alien 3, só que um pouco menos. Com elementos mais trash. Com mais cópia. E o Alien 3 é um filme, assim, tão bonito e tão atmosférico e tão... E as atuações tão uniformes e bem dirigido, sabe? Pra mim, aquele planeta onde tá a prisão e aquela prisão, aquilo ali existe. Existe. Assim, eu não achei, não consegui achar nada falso. Eu achei tudo concreto, tudo bonito. E é um filme, pra mim, é um filme fantástico, com suspense, sabe? As cenas de perseguição no fim, nos corredores, eu acho incrível. Então, galera...
Desculpa, é uma pena que vocês não estão vendo isso aqui, porque o Diego, eu achei que ele fosse que nem o Dr. Wee, arrancar os próprios olhos de emoção, de tão bonito que esse filme é. Esse filme é bonito, bonito. Se você não entendeu, entenda, seu Nécio, sua besta. É bonito esse filme, bonito.
Ótima dica, muito bom. O Diego tá passando mal aqui no vídeo, a gente tá vendo aqui na nossa conversa no podcast. Então, mudança total de planos aqui. A gente ia falar no episódio que vem de um outro filme que não vai ser mais falado, vai ficar esquecido pra sempre. Vou anunciar o próximo filme só pra agradar o Diego. Episódio que vem do Acervo Fantástico, Alien 3,
uhum,
de 1992. Pronto.
Meu sonho foi realizado. Alien 3.
Daqui a 2 semanas esperamos vocês. O Diego vai estar feliz da vida aqui, rindo, não arrancando os próprios olhos, na nossa conversa de Alien 3, primeiro filme do David Fincher. E é isso aí, galera. Bora dar tchau para os ouvintes. Diego, que está aqui rindo de alegria, por favor, dê tchau para os nossos amigos ouvintes do Acervo.
Um abraço para vocês. Estou muito empolgado. Próximo filme, uma das obras-primas dos anos 90. Maravilha. Yes.
Igão.
Eu me despeço de vocês temendo pela minha vida, né? Tem uma coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui, que eu estou com medo, né, de assistir Alien 3. Estou com medo porque, assim, é um filme que eu sempre gostei. Mas caso eu não goste dele, igual aconteceu agora com o Event Horizon, eu tenho medo, temo pela minha vida, temo pela minha integridade física, depois de ter visto essa demonstração de eu nem chamaria de euforia, assim, sabe? Tipo, esse surto psicótico.
Êxtase.
Que Diego Nunes teve, né, falando do Alien 3. Eu espero vê-los no nosso próximo encontro, e aos nossos ouvintes eu deixo um beijo aqui, muito obrigado pela paciência, e talvez, né, adeus, quem sabe se eu posso não sobreviver, né, se eu falar que eu não gostei desse filme ou alguma coisa assim.
É isso aí, pessoal, então episódio que vem, mesmo que nós três falemos que é uma obra-prima, saibam que talvez não é o caso, né, e aí o Igor lança um episódio avulsinho depois só com a opinião real dele, né. Tudo bem, falou galera, até a próxima. Yeah.